O sentido da vida. Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Bem-vindos. Hoje o sentido da vida, bem, faz todo o sentido, porque vamos ter poesia, vamos ter alegria, vamos ter comunicação. São todas as áreas de expertise da nossa convidada de hoje, que é também uma grande amiga. Ela é natural de Leiria, consultora de comunicação, trabalha com palavras, histórias e festivais há muitos anos e tem projetos incríveis. É sempre uma pessoa muito inspiradora com quem eu gosto de conversar, porque sempre que a vejo ela diz-me: olha, inventei aqui uma coisa. Eu acho isso delicioso. Tu sempre foste assim, Cláudia? Tu lembras-te quando eras criança, já inventavas coisas nessa cabecinha? E não é só inventares, é que depois tu pões tudo em prática.
Eu lembro-me de sempre gostar de histórias e de escrever histórias. Os amigos da minha mãe falam de eu ser criança e estar nas festas de adultos a um cantinho a escrever uma história ou a ler uma história. Portanto, eu acho, como criança muito introspectiva, a história era assim um mundo muito confortável para mim. Mas esta coisa de querer brincar a muitas coisas, eu acho que surge mais tarde na minha vida. Não sei se estava lá necessariamente ao início. Eu acho que fiz aqui um processo na vida adulta, que sinto muita sorte de ter feito, de que é trazer a brincadeira de volta para a minha vida.
Isso é delicioso, é tudo aquilo que alguém pode querer ouvir, porque tu trabalhaste muito tempo também em ambiente não tão corporativo quanto isso, mas num ambiente académico, não é? Tu trabalhavas na Universidade de Edimburgo, já viveste em muitos países, na Escócia, Inglaterra, e disseste-me há pouco que eu não sabia, nos Alpes, assim como quem diz, vivi ali no freixo de espada à cinta. Mas não, ela viveu nos Alpes. Como é que foram essas experiências todas? A primeira vez que tu te atiraste para fora de pé e para fora do país, como é que foi?
Foi bastante assustador e não foi uma escolha particularmente consciente. Primeira vez eu fui fazer um mestrado, e isso é uma coisa com um prazo de validade, não é? Portanto, tu sabes que vais regressar e o formato é bastante conhecido, não trazia assim grandes dúvidas, e fui com um grande sentido de paixão por aquilo que ia fazer. A segunda vez já foi uma decisão pouco ponderada. Eu acho que, se olho para trás, percebo que eu na verdade nem queria ir, mas tinha ganho uma bolsa de doutoramento, e isto era, não sei, no ano 2000 ou 99, e portanto, na altura eu acho que o mundo era assim um bocadinho mais linear, não é? Nós olhávamos para as nossas opções de forma mais linear que se calhar a geração de hoje olha. E eu senti que não tinha como dizer que não. Mas tem havido uma ou duas escolhas que não foram particularmente refletidas, que no final acabaram por me trazer muitas coisas bonitas, muito para além daquilo que eu imaginava. E sim, trabalhei como investigadora e depois fiquei muito aborrecida porque estava num escritório sozinha a ler artigos, e tenho que dizer que tenho um respeito enorme pela comunidade científica, e acho que o trabalho de construção de saber é fundamental para as nossas vidas, mas percebi que não era para mim, e tive uma grande sorte porque estava a trabalhar como investigadora num projeto de indústrias criativas na Escócia. E através disso conheci os diretores de todas as companhias de artes performativas e dos festivais de Edimburgo. Eu morava em Edimburgo e então decidi que não ia ser mais investigadora e queria ir brincar aos festivais.
Brincar aos festivais é a melhor expressão também de sempre, não é? E depois começas a trabalhar na organização também de festivais, na promoção de festivais acima de tudo, não é?
Sim, trabalhei no marketing e comunicação do Fringe, que é aquele festival mais conhecido, mas há vários outros a decorrer ao mesmo tempo. Tive vários anos a trabalhar na comunicação do Festival Internacional do Livro de Edimburgo, e depois comecei também a fazer produção em festivais de literatura. Um que está muito dentro do meu coração e com o qual continuo ligada, que é o Festival do Wicktown, que é uma aldeia no sudoeste da Escócia. Tem 900 habitantes, uma praça e 5 ruas, e é uma coisa muito bonita porque o Wicktown há muitos anos candidatou-se para ganhar o título nacional de cidade, vila, aldeia do livro, e porque tinha uma comunidade de meia dúzia de pessoas que eram alfarrabistas, conseguiu. E a partir daí a comunidade organizou-se para montar um festival. É completamente o motor daquilo. São pessoas reformadas que recebem os autores em casa, porque não há obviamente hotéis significativos, que vão buscar as pessoas à estação de comboio, que fazem engenharia do som com alguma particularidade. E é uma coisa muito bonita, muito criativa e, para mim, muito inspirador. É uma zona bastante remota da Escócia, não tem uma infraestrutura de transportes como se calhar tem em outras áreas, nem o grande nome, se calhar, das Terras Altas. E então já me perdi, eu estava a falar de... Sim, comecei a fazer produção, alguma produção e programação. E é um lugar a que eu estou ligada e no qual fiz muitos amigos.
E hoje em dia trabalhas como consultora de comunicação, sobretudo remotamente, não é? Trabalhas para todo o mundo, aliás. Fazes muita inveja constantemente porque estás no Chile ou estás na Patagónia a dizer: estou aqui a trabalhar com esta vista. E eu penso: à sua safada. Isso é maravilhoso, é a melhor parte do teu trabalho, a liberdade que te dá, não é?
E eu acho que estamos a chegar a um momento em que estamos a começar a olhar para o trabalho, para aqueles trabalhos que de facto podem ser devolvidos e feitos remotamente, como uma coisa um bocadinho mais equilibrada, não é? Nas nossas vidas. E eu tenho essa grande sorte, esse privilégio, porque como morei fora de Portugal a maioria da minha vida adulta, quando voltei há quase 6 anos, trouxe o trabalho comigo. E acho que é uma coisa que traz muito bem-estar às pessoas, esta visão mais madura e adulta do trabalho, não é? Que para aquelas profissões que o permitem não tem que estar sujeita necessariamente a um horário, mas a algo que tu, que faz parte das outras áreas da tua vida e que tu podes gerir. Os meus amigos que foram comigo à Patagónia ficariam muito zangados se eu dissesse que fui trabalhar na Patagónia. Não fui. Fui caminhar em glaciares e montanhas.
Ai,
e
desta vez não estavas a trabalhar.
Incrível.
Não. Mas houve uma vez que tu estavas, era no Canadá, não era? Que foste trabalhar.
Talvez.
Ficaste lá uma série de tempo, já não me lembro.
O ano passado estive na Argentina. Tenho amigos aqui em Lisboa que são meio argentinos, meio ingleses, e vão todos anos e convidaram-me. Eu achei assim um bocadinho um excesso, mas pensei: como é que eu vou dizer que não posso, não é? Ir com amigos e pessoas que conhecem tão bem esse lugar. E então, sim, trabalhei remotamente na Argentina.
Que chato, não é? Muito aborrecido.
Sim, dançar... o horário funciona bem, é uma coisa. Para quem pode fazer, recomendo.
Porque não tens que esperar pela resposta imediata das pessoas, não é? Tens sempre a desculpa do...
Sim.
Estou aqui do outro lado do planeta.
E dependendo do... Da altura do ano, a diferença horária pode ser só 3 horas, portanto é mais fácil de gerir.
Entretanto, no meio de tudo isto, tu ainda pensas: não, eu preciso de qualquer coisa mais que me mova aqui por dentro. E de repente tens uma ideia maravilhosa chamada Poesia no Mercado.
Sim, então, a Poesia no Mercado surge numa brincadeira. Eu vou contar a história que precede um tema que as pessoas acham que pode, que tem que ser muito sério como a poesia. Mas a história é... Eu e alguns amigos vamos ao Gerês, pelo menos uma vez por ano, e é um festival de um amigo nosso que tem a ver com atividades outdoor, natureza, e tem música também, algumas atividades culturais, muito ligado também às tradições do Minho. E começámos a brincar porque é que não montávamos bancas de coisas em que somos extraordinariamente bons. E eu disse que ia fazer uma banca de cocktails e toda a gente
achou
incrível, naturalmente. Mas à medida que o tempo se aproximou, eu percebi que ter gelo à disposição e uma série de coisas não era super prático. E já não sei como surgiu a ideia de eu vender copinhos de licor de café local, que é uma coisa muito apreciada na região, com uma quadra. E então fiz uma banquinha onde vendia um licor de café, as pessoas sentavam-se comigo, falavam de algo que era importante para a vida delas, e eu encorajo sempre as pessoas a falarem de coisas bastante mundanas. Pode ser o desenho que a tua filha te fez na terça-feira, ou a declaração de impostos que recebeste e que te irritou imenso, ou os planos de culinária que estás a fazer porque te vais reformar. E a partir daí escrevo em 10 minutos uma quadra. Hoje em dia já faço poemas mais longos, que entrego às pessoas. E é uma coisa muito bonita, porque para mim é uma coisa de comunhão. Estás a honrar algo que para as pessoas é muito precioso. E quando devolves a coisa toda bonitinha, entraste no mundo daquela pessoa e ela leva algo que conserva para sempre. E eu acho que acidentalmente esbarrei neste formato, que não é particularmente novo, há outras pessoas que fazem isto, mas eu esbarrei nele porque tem que ver com esta coisa de comunhão com o outro, de construir intimidade, que eu acho que é uma coisa tão preciosa e que às vezes é difícil de fazer, não é? É um bocadinho cénico. Hoje em dia tenho uma banca muito bonita que foi construída por um amigo que é designer e carpinteiro. E portanto é um bocadinho esta coisa, é um bocadinho cénico, teatralizado, é comunhão, é intimidade. E eu tenho o grande privilégio de estar a escrever histórias. E foi assim, neste espírito de forró-bodó e muito desprendido, porque eu não comecei a pensar, ah, agora vou escrever poesia na hora. Este formato acidental, mais uma vez, que me serviu muito bem, e agora estou a começar a fazer em festivais noutros lugares do país também.
O que é que as pessoas partilham contigo? Sem querer, obviamente, violar a privacidade, mas...
Não, partilham todo o tipo de coisas. Pessoas que vão casar e querem falar do amor um sobre o outro. Isso é uma coisa, às vezes, muito difícil, não é? Se alguém vem ter comigo e diz, é raro, mas quer falar sobre o sentido da vida...
Lá está.
Faz sentido num podcast de uma hora. Num poema é uma construção demasiado lata. Portanto, normalmente as pessoas vêm com coisas... Já tive alguém que quis falar do seu síndrome do cólon irritável. Portanto, sou uma pessoa aberta a todo tipo de temas.
Trouxeste algum desses poemas?
Tenho aqui um que escrevi para o Ivan neste Festival do Soage. E o Ivan veio ter comigo a dizer que tinha acabado de sair de um DJ set que o lembrou de uma ideia, de uma construção que ele tem sobre a vida, que é uma metáfora. E ele explicou-me aquilo, eu não consegui registar bem aquilo, mas correu bem. Mas posso ler aqui esse poema bem disposto que eu escrevi para o Ivan. Portanto, o Ivan veio ter comigo assim que saiu de um DJ set nos espigueiros do Soage. Aqui a dançar no meio dos espigueiros, onde antes cheirava a milho e agora cheira a erva, e a dizer-te a frase da minha vida, aquela da mudança constante. Só que o Márcio roubou-me para a pista. Anda comigo, que eu não peso nada.
Que bonito. Acho o máximo. Como é que as pessoas reagem a estes poemas? Se calhar nem toda a gente está familiarizada ou tem, não é, contacto com poesia hoje em dia. Parece que é uma coisa já... ou é muito erudita ou é uma coisa muito lamechas, não é? Como é que as pessoas reagem?
Com muito carinho, com grandes sorrisos e com muita alegria. Às vezes não é assim tão comum, mas às vezes as pessoas trazem coisas mais sensíveis ou muito privadas, e aí há um trabalho de tentar lidar com isso de forma muito carinhosa e sem, e encontrar aquela fronteira que não se invade a intimidade, às vezes, daquilo que é uma ferida de forma muito abrupta, não é? Mas olha, por exemplo, o Ivan pôs o poema ao peito e foi dançar para a frente do palco e apresentou-se a muitas raparigas de poema na mão. Ainda hoje acho que não foi a melhor ideia. Mas isto que dizes da poesia é interessante. Eu não cresci necessariamente com poesia e foi uma coisa... que entrou mais uma vez um bocadinho acidentalmente. Curiosamente, eu dirigi duas campanhas de poesia para Edimburgo. Tem um título da Unesco de Património Material ligado à literatura, por causa do ecossistema que tem de escritores, tanto passados como contemporâneos, e de toda uma rede de livrarias e editoras. Portanto, nesse sentido, eu geri duas campanhas de poesia cujo objetivo era envolver várias comunidades em atividades relacionadas com a poesia. E apesar disso, não me liguei particularmente ao formato, mas há uns 5, 6 anos comecei a ler. E há uns 2 anos comecei a escrever. Estive o ano passado numa residência na Escócia, onde aprendi muito e escrevi muito.
Isso deve ser mágico. Escreves poesia mágico. Na Escócia, ali numa residência em que só fazias aquilo, não era?
Sim, era, já foi em maio, portanto foi na altura do ano em que há muitas horas de sol. O sol nasce muito cedo, tipo às 4 da manhã e põe-se às 10, 11 da noite. Portanto, era numa fazenda em cima do mar. Foi toda, parecia um, uma realidade paralela. E sim, tínhamos um tempo, um lugar muito idílico, muito desprovido de urbanização, de ruído no sentido metafórico e literal, com muitas vacas e com outras pessoas também que estavam lá a fazer o mesmo. E vou voltar agora em junho.
Ah, oh, uau! Que tipo de pessoas é que encontraste nessa residência?
Mulheres. Não é que não haja poetas homens, como é óbvio. E um misto, pessoas que estão na meia-idade e estão ativamente a escrever e a publicar, e pessoas que estão reformadas e estão a dedicar o seu tempo a criar coisas bonitas, não é? A pintar e a escrever. E uma comunidade assim muito acolhedora. Eu não sabia isto, mais uma vez, prémio de ingenuidade, primeiro lugar. Eu não sabia que era a única pessoa que não tinha publicado. E preciso no primeiro dia. Ainda, mas e também já posso falar nisso porque é uma coisa que eu tenho pensado de uma forma muito particular. Mas no primeiro workshop fizemos alguns exercícios de aquecimento. A nossa tutora leu um poema e a partir daí deu-nos uma deixa para escrever e disse: tem 8 minutos para escrever um poema com base nesta ideia. E eu pensei, que coisa tão disparatada, ninguém escreve nada em 8 minutos. E olha à minha volta e está toda a gente a escrever, a fluir, e eu assim um bocado paralisada. Mas está aprovado que até 10 minutos é o tempo em que tu extrais o sumo da ideia e as emoções que queres descrever. E depois a partir daí é um grande trabalho de edição que pode demorar dias, não é? Tu vais à página, passas ali um bocadinho de tempo, vais fazer outras coisas, passado 2 dias voltas, e esse é um processo muito interessante da edição. Mas... sim, em relação a ser publicada, eu acho que parte desta coisa que eu criei tem a ver com eu não estar presa a nenhuma expectativa, e aquilo que me move é verdadeiramente esta coisa da comunhão. Eu acho que tenho um bocadinho esta coisa de gostar de estar lá quando vês a lâmpada acender do outro lado, não é? Quando alguém pensa, oh, que bonito, ou quando alguém descobre uma coisa nova. Eu encanto-me por eu fazer isso por mim própria, mas encanto-me muitíssimo por ver isso acontecer nas pessoas à minha volta, e isso emociona-me verdadeiramente.
É um processo de descoberta, não é? E sobretudo de entrega, de abertura, de coração, ao fim e ao cabo.
Sim, e falavas nesta coisa da poesia ser muito distante ou muito próxima. Eu acho que nós todos crescemos com a ideia de que a poesia era uma coisa do canon, não é? Densa, impenetrável, que falava de coisas e era para pessoas que estavam noutra esfera. Pelo menos eu venho desse lugar. E acho que no extremo oposto existe hoje em dia uma coisa que foi proporcionada pelas redes sociais e pelo Instagram, em que há uma popularização da poesia, o que é bom porque traz as pessoas mais perto do formato. Mas tanto um extremo como o outro são extremos de algo que está ali no meio, que é muito mais do que essas coisas todas. Eu acho que as pessoas hoje se calhar, sem quererem ou não, atravessam-se pela frente de poesia, inevitavelmente, por causa do Instagram e outras plataformas. Mas a ideia, até a ideia de poesia, não é? Como ela entrou na nossa linguagem, as pessoas dizem a brincar, não é? Vem um prato de comida incrível, as pessoas dizem isto é poesia. Portanto, há uma ideia que a poesia é o descritor último de tudo o que é belo e incrível nas nossas existências.
E estar lá para testemunhar o belo também é de uma beleza inenarrável, não é? De repente, estares nesse espaço de, para mim, a poesia, eu sempre fui uma choninhas que escrevia imensa poesia, não é? Claro. Mas de repente, para mim, sempre foi um espaço de vulnerabilidade, de sentar-me comigo e sentir-me. Que é uma coisa que normalmente nós fugimos, não é? Não queremos, porque às vezes dói, ou porque às vezes não queremos ver que afinal somos nós que estamos a fazer aquela coisa errada. E essa confrontação, às vezes, sobretudo nos tempos de hoje, é muito contracorrente, de querermos estarmos só connosco, não é? De, ok, deixa-me cá ver o que é que tenho aqui dentro para sair. E às vezes o que sai é libertador. Tu sentes isso? Sentes essa libertação?
Sinto. Uma coisa que me surpreendeu, eu não estava à espera e não tinha nenhuma ideia pré-formada sobre o assunto, é que durante a residência, o ano passado, 80% dos poemas que eu criei vieram de um lugar de dor. E é curioso porque há muitas formas onde a escrita serve como exercitar e o processar das coisas que se passam no teu mundo interior, mas também à tua volta, não é? Nós crescemos, não sei como é que hoje isso para os miúdos, acho que não é tão prevalente, mas nós crescemos a escrever o diário, não é? Nós tínhamos um diário, uma fechadura, para onde iam coisas mundanas, mas também aquelas coisas que eram secretas, não é? Que não queríamos que os outros soubessem. Há formas, há toda uma corrente de escrita matinal que é aconselhada em processos terapêuticos, não é? Aquela coisa, levantas-te, vai fazer o xixi da manhã, beber um copo de água e sentas-te logo a escrever.
As morning pages.
As morning pages, que eu fiz durante a pandemia.
Eu também fiz.
Fizeste? Voltaste a ler?
Nem sei onde é que coloquei.
Olha, se descobrires, convido-te a ler. Eu encontrei-as o ano passado e fui ler, e uma coisa que me fez rir muito é que em maio eu ainda estava a escrever, durante bastantes dias seguidos, esta frase: porque é que ainda está tanto frio? Porque é que chove tanto? Portanto, para toda a gente que está a ouvir e que acha que estamos a gravar isto em dia
17 de março,
está a chover há 2 ou 3 semanas, parece que está a chover há 3 anos,
é,
não
verdade.
É sem parar. Estamos aqui numa monção. Costuma ser um bocadinho assim. Ou pelo menos foi no inverno, primavera de 2020. Mas pronto, isto para dizer que esse ato de escrita é um ato muito saudável de interpretação do mundo. E às vezes, à medida que tu escreves mais e mais linhas, vão saindo coisas, não é? Uma coisa, e neste formato que não é editado, que é logo que sai naquela hora, não é? Sem muita premeditação, é surpreendente.
Há um bocadinho estavas a falar sobre a edição e eu fiquei com a pulga atrás da orelha, porque estavas a dizer que às vezes depois voltas àquilo que escreves, e quando é que tu sabes que está na altura de não mexer mais?
Por exemplo, o poema que eu li há pouco para o Evan é feito em 10 minutos. Portanto, estes eu não mexo mais, não tendo a mexer mais. Aqueles que são feitos na banquinha na hora. Mas os outros que eu estou a escrever, olha, hoje de manhã fui olhar para alguns dos poemas que escrevi na residência e mudei 2 palavras num deles. Eu acho que, dando a oportunidade às pessoas, tu nunca pararias de editar. Ou se calhar passarias muito tempo a editar no tempo, não é? Por isso é que, e tu entrevistas muitos autores, é comum, não é, um autor falar sobre isto. o ato de entregar o manuscrito depois da segunda, terceira edição e fecha, a partir de agora vai para a impressora e não há mais alterações, é muito desconcertante, não é? E se tu não acabaste o teu bebê, se ele sai com só um terço da orelha e se o dedo mindinho podia ter ficado mais bonito e tu não fizeste isso, não é? Eu gosto muito do processo de edição. Sempre gostei noutros formatos de escrita e estou sempre um bocadinho a ir lá. Eu acho que é uma forma de redescobrir coisas no texto. E para mim também muito não tem a ver só com precisão da linguagem, mas também é isso. Tu pensas, ah, não era bem isto. Há aqui uma palavra que oferece mais 3 milímetros, não é? De precisão que a outra. Ou às vezes tem a ver com sentir que mudou, uma realidade que tu queres refletir de forma diferente. E isso em si mesmo é interessante. É como teres, sei lá, sabes, aquelas lentes refratoras que trazem montes de cores com elas. Não sei, aqueles periscópios, não é? É um bocadinho, às vezes, a edição contínua para mim é um bocadinho como um periscópio. Vais vendo aquilo que parece ser a mesma coisa, mas sempre um bocadinho de forma diferente.
Eu sei que trouxeste um poema que traduziste, um dos teus favoritos.
Eu tenho muita dificuldade em ter coisas favoritas, filmes, eu também, livros, poemas. Trouxe, tenho que o encontrar, mas vou fazer isso. Isto vai ser editado.
Enquanto isso, eu vou cantar uma música.
Okay, pronto,
et si tu n'existes pas, et moi pourquoi j'existerai?
Está online.
Vamos continuar este podcast. Du-du-du. Esta pequena pausa serve para a Cláudia Monteiro encontrar um dos seus poemas favoritos. Tal como ela, eu também tenho muita dificuldade em escolher coisas favoritas. Livros, poemas, filmes, seja o que for. Tenho sempre assim vários e depois penso sempre, epá, esqueci-me daquele. E acho que a Cláudia já encontrou. Vamos a isso.
Então, eu gosto muito de poesia que reflete o mundano. Ou então o mundo natural. Eu acho que são os dois lados que me envolvem mais. Menos do que a poesia romântica ou do amor, que acho sempre uma coisa muito grande. Mas este poema é de uma poeta, a Danusha Lameris. Chama-se, no original em inglês, Small Kindnesses. Eu fiz uma tradução aos tempos para ler num evento que vou ler aqui, portanto... É a minha tradução, poderá haver outras melhores. E o poema é Pequenas Gentilezas. Tenho pensado naquilo que acontece quando andamos pelo corredor de um autocarro cheio e as pessoas puxam as pernas para dentro para nos deixarem passar. Ou quando desconhecidos nos dizem Santinho, quando alguém espirra uma herança da peste negra. Não morras, é o que estamos a dizer. E às vezes, quando nos caem limões do saco das compras, alguém se baixa para os apanhar. Na verdade, nós não queremos fazer mal a ninguém. Nós queremos que nos deem a chávena do café quente e queremos agradecer à pessoa que a deu. Queremos sorrir-lhe e que ela nos sorria de volta. Queremos que a empregada nos chame de querida enquanto pôs o prato da sopa de peixe no restaurante. E que o condutor da furgoneta vermelha nos deixe passar. Temos tão pouco uns dos outros hoje em dia, tão longe da tribo e da fogueira, apenas estes breves momentos de troca. E se estes forem a verdadeira casa do sagrado, estes templos temporários que construímos em conjunto quando dizemos: sente-se no meu lugar. Por favor, você primeiro. Gosto tanto do seu chapéu.
É lindo,
não é?
É lindo. É lindo e é. E és tu. Esse poema és tu, Cláudia.
Oh.
Esta procura de conexão, mesmo nos momentos que parecem fugazes e breves e banais, não é? E. Há uma frase aí que diz: longe das tribos de antigamente, não é? Longe do tempo em que vivíamos todos conectados E é em comunidade, é em comunhão.
Sim, e... Sim, esta coisa da pequena gentileza ser o resquício que nos reta, não é? Resta neste mundo muito anónimo e muito corrido, muito que é muito presente nas cidades, não é? Eu vivo num bairrinho de Lisboa típico, tu conheces, e eu acho, mais uma vez, um bocadinho acidentalmente eu ter ido ali parar, ou se calhar não. Mas é uma das coisas que me faz sentir muito em casa. É que ainda há muita gente que se conhece, que se fala na rua, que sabe os nomes de, eu sei nomes de pessoas que moram em ruas diferentes da minha, e as minhas chaves estão na mercearia, e posso ir pagar ao café no, 2 dias depois, se me esqueci do dinheiro. E esta coisa, não é? Temos, as nossas comunidades estão-se a desfazer, e aquilo que resta passou a ser muito sagrado.
Eu sinto que há uma solidão acompanhada, sabes, perpetuamente. Sinto as pessoas muito sozinhas, apesar de estarem rodeadas de gente. E isso é assustador, porque havendo essa distância entre as pessoas, tudo vale, não é?
Uhum.
E de repente deixamos de conseguir perceber. Então, se calhar o outro não me faz falta. Se calhar tem que ser eu por eu. Eu vou, as minhas conquistas, a minha felicidade, o meu sentido da vida, não é? E é o eu. E depois de repente esquecemos que, se calhar, se tivermos só olhar para o nosso umbigo, também as coisas tornam-se um bocadinho mais difíceis em todas, em todos os sentidos.
E muito aborrecidas, não é?
Muito aborrecidas.
Muito aborrecidas. Eu, há uns anos, comecei a sentir uma coisa que era... Eu dava por mim a cansar-me da minha própria voz. Eu era uma criança muito, muito tímida. Aliás, havia várias crianças na rua que achavam... Na vila onde eu cresci, que achavam que eu era muda. E hoje em dia algumas das pessoas mais próximas de mim riem-se a dizer... Meu Deus, gostava de ter conhecido essa Cláudia, porque esta não se cala. Mas isto tudo por dizer que, às vezes, quando quando o teu eu e a tua conversa e o teu monólogo é muito presente, torna-se muito aborrecido, não é? É sempre interessante aprender com os outros. E eu acho que estamos numa era que
fetichizar
é comumente utilizado em podcasts. Estamos numa era em que muitas coisas das nossas vidas são fetichizadas, não é? Não necessariamente no melhor sentido. Aquilo que fazemos, os nossos tempos livres, a maternidade e a parentalidade, como tu sabes, não é? Há muitas coisas que antes coexistiam como um contínuo da linha do teu ser, que hoje em dia têm que ser exacerbadas e amolduradas e desconstruídas. Eu acho que isso é cansativo e uma pressão para toda a gente, não é?
Sim, sinto exatamente isso. Estavas a falar da tua voz, que é muito bonita e que colocas tão bem quando lês poesia. Nunca te tinha ouvido a ler poesia, mas agora vou querer ouvir mais. E tu também estudaste teatro de improviso. Acho o máximo que tu atiraste assim às feras, não é? E foi há pouco tempo, relativamente há pouco tempo, e fizeste peças e tudo, não é? Foste para um palco, uma coisa que te amedrontava um bocadinho.
Sim, e teatro improviso, antes, eu quero muito falar sobre o medo, porque é uma coisa que eu acho, tenho tido uma experiência muito rica com o medo, os meus medos. Mas o teatro improviso é uma coisa que eu recomendo a 200%, parece um adolescente, recomendo a 200% a toda a gente a fazer. Porque lá está, é um lugar em que se brinca. E eu acho que uma das coisas que faz muito falta na vida adulta é brincar, não é? É um lugar onde tu tens que escutar o outro, que é uma coisa que é cada vez mais difícil, não é? Para todos nós fazermos. A vida está muito ruidosa e as pessoas querem muito falar das suas opiniões e não necessariamente escutar as dos outros. As regras base do improviso é: eu agora digo, Tana, desde que te tornaste um ananás, sinto que estás mais solta. Tu tens que ser um ananás agora. Tu não vais dizer a que disparate, ela podia ter escolhido manga. Ou porque é que ela não falou antes do meu vestido, não é?
Adoro ser um ananás. Tens
que aceitar. O ananás tem um aroma incrível. Estás tão cheirosa.
Obrigada. Gostaste desta minha crista aqui em cima? Hoje fiz uma polpa só para ti, cheia de picos.
Mudaste de produto, não foi?
Foi.
Percebi.
Agora é o ananolish. Isso é maravilhoso.
É maravilhoso. Portanto, a pessoa entrega-te uma coisa, tu aceitas e tens de construir de forma positiva. Portanto, esta coisa da expectativa, do erro, do disse mal, dela, para mim foi um desafio enorme. Porque muitas vezes, como é parte deste processo, não é só aulas de grupo, alguém te entrega uma coisa que tu achas, não era isso, estava tudo alinhado para ali, porque é que não viste? Ou alguém está contigo com uma energia que não é uma coisa que tu particularmente gostas, mas agora tu tens que aceitar e tornar ainda melhor. E foram 9 meses incríveis. E depois tens que fazer um espetáculo no final, onde eu acabei a dançar no palco, não sei, uma meia hora. Tornei-me a bailarina principal de uma companhia. Não estava com a roupa adequada, estava com calças de canga. Foi um pouco surreal. Mas sim, mas o medo. Como é que nós chegámos ao medo?
Por causa do teatro.
Ah, de não ter medo de mandar as coisas. Eu cresci com muitos medos.
Acho que todos nós, não é? Não sei, se calhar há crianças.
Os medos da infância, não é? Há aquelas coisas do medo escuro, o medo dos monstros, das aranhas, dos barulhos. Eu acho que tive esses e tive outros, e toda a minha adolescência e a minha vida de jovem adulta, é assim que se diz, jovem adulta, foi marcada por muitos medos. Eu tinha medo de... A primeira viagem que eu fiz, eu ia com muito medo, não queria ir. Quando eu fui viver para os Alpes em França, eu tinha um medo terrível de... Fui para uma aula de iniciados, onde não vai acontecer nada, estás numa coisa que mal é um declive. E eu estava a pensar, e já tinha 30 e tal anos, como é que eu vou sair daqui? Porque eu não quero estar aqui.
De esqui, uma aula de esqui.
Uma aula de esqui. Eu tive medo de ondas muitos anos e cresci na costa oeste, não é? Onde vais à Nazaré, à praia. E há uns 8 anos fui fazer um curso de surf, não porque eu quisesse aprender surf, mas porque eu queria enfrentar o medo das ondas. Portanto, eu cresci com muitos, muitos medos. Medos de coisas físicas, do mar, dos elementos, de muita ansiedade mesmo. E uma coisa que eu tenho achado interessante, e fiz essa reflexão agora na Patagónia, nós fomos fazer um circuito, que eu vou dizer mal o nome, porque digo sempre, que é o EMU, que é um circuito de 4 dias, vais em autonomia total, tens que levar a tenda, comida, colchão, tanto cocós no mato, comida liofilizada.
Que é maravilhoso!
e havia 2 ou 3 passagens mais técnicas, digamos assim. Tínhamos que fazer 2 tirolesas, a infraestrutura está montada no parque, portanto é um parque natural, não tem muita gente, porque é um circuito mais desafiante, mas portanto, é um cabo de aço que está horizontal, preso às 2 margens, e tu com o teu arnés e o teu... prendes-te no cabo de aço e tens que atravessar com os teus braços, não é? Tens que levar a tua mochila e tudo. Portanto, tínhamos 2 travessias dessas. Tínhamos uma parte do trilho, bem, meia hora, uma hora, já não sei, que era muito estreita, com uma ravina lá embaixo, estava um vento muito forte, e tínhamos que descer uma parte de outra montanha com cabos, porque era um declive muito acentuado e um terreno pouco estável. E, naturalmente, em várias alturas deste elemento mais técnico, há várias pessoas no grupo que estão ansiosas, ou que têm receio, ou que estão com medo, e expressam isso como é normal. E eu não senti isso em nenhuma das fases. Não estou a dizer isso por dizer eu não tive medo, como as outras, não é isso. O que eu pensei e senti isso de forma muito emocionada. Eu olhei para o meu eu de há 10 anos ou de há 20 anos e pensei, eu teria a tremer de varas verdes aqui. E há uma coisa muito bonita nisto da vida, de tu conseguires e teres os meios para venceres os teus medos, não é? E isso é maravilhoso. Acho que é uma para mim tem sido uma das experiências de vida mais incríveis.
As pessoas a pensarem, ela é só masoquista. Mas não, mas é importante. Enfrentas o medo, mas vais lá e vais dizer, não, psh, quem manda aqui sou eu.
Sim, enfrentas o medo cumulativamente, não é? Por exemplo, uma coisa era, sei lá, ter medo das ondas. Não sei, isto agora não vai ser, nesta comparação não vai ser bem, mas eu acho que hoje em dia tenho menos medos porque estou a falar de muitos anos em que eu me propus a fazer coisas muito físicas que cumulativamente me trouxeram um lugar de experiência em que eu percebo que não há risco, tu podes navegar. Por exemplo, eu fiz, não sei porquê, eu acho que era porque toda a gente na minha turma estava a fazer qualquer coisa. Fiz um curso de vela, daqueles Optimist pequeninos, na Nazaré, aos 15 ou 16 anos. Claro que naufraguei sempre, fiquei com terror de barcos, do mar. Eu fui no Crioula quando tinha 16 anos, de Lisboa aos Açores, que é aquele navio de escola da Marinha.
Sim.
Apanhámos uma tempestade gigante no caminho de volta, tive medo, eu despenei-me em medo. Eu perdi 10, eu deixei 10 quilos de medo pelo caminho.
Pudera!
Mas digo isto porquê? Porque isso foram saltos demasiado grandes, não é? Tu estás sozinha num barco, está bem, é no Porto, na Nazaré, não é? Não é nenhuma história de eu estava ali em perigo. Mas são coisas, aos 15 anos e não tens uma experiência acumulada, não tiveste uma infância onde as pessoas te pusessem, não viveste num meio onde fazias muitas atividades de aventura ou assim tão físicas. Portanto, aquilo foi um salto demasiado grande, não é? Mas pequeninos passos incrementais levam-te a um lugar que pode ser muito incrível.
É importante isso, não é? Às vezes são experiências demasiado fortes para aquilo que nós conseguimos abarcar. E quando somos crianças nós não nos apercebemos disso. Quem está à nossa volta também não, porque está perdida na espuma dos dias e em tudo o que acontece. E depois, de repente, há coisas que nós só hoje, agora já na meia-idade, conseguimos olhar para trás e pensar, ah, e ir lá abraçar aquela criança, não é? De 16 anos que estava ali em alto mar ou que estava ali a passar um medo dos diabos. Eu penso isso também muitas vezes em relação a mim, porque eu também sempre fui a criança medricas, por assim dizer, e depois da adolescência em diante expus-me a tudo aquilo que podia para ir conseguindo enfrentar melhor os meus medos. E também dei saltos maiores do que a minha perna. E pensava, mas porquê? Porquê é que eu estou a fazer isto a mim própria? Isto é violentar-me quase a mim própria. E hoje penso, ok, mas olha, já foi. Já conseguiste, já passou. Mas hoje em dia também sinto que estamos a proteger demasiado as crianças nesse sentido, porque eu nunca faria com os meus filhos provavelmente aquilo que eu fiz a mim própria. Portanto, às vezes é um bocadinho andarmos aqui um bocado às apalpadelas. Olha, sobre as viagens, que já me contaste algumas, à Argentina, onde estiveste a trabalhar remotamente, agora à Patagónia, nessa grande aventura. E tu fazes muitas viagens assim, daquelas loucas. No Natal tu estás sempre fora, não é? Vais sempre viajar assim para um sítio completamente mágico.
Olha, este ano viajei para a Praia de Paredes de Vitória no Natal. Sim, acho que acontecia sobretudo quando eu morava fora de Portugal. Eu morava na Escócia, onde o inverno é muito escuro, poucas horas de sol, e portanto aproveitava e tinha a grande sorte de ter férias, tempo de férias muito generoso, e aproveitava essa época, que era quando eu podia ir mais tempo para ir. Mas sim, já fiz várias viagens para o Natal. E também no outro dia estava a refletir sobre isto, porque eu não comecei por ser uma viajante nata. As primeiras vezes que fui com um grupo de jovens, viagens europeias, em que a minha mãe me inscreveu e eu nunca queria ir. E à força. Muito contrariada. O que é irónico, porque depois eu fui a pessoa que foi morar para fora do país e começou a viajar e etc. E muitas das viagens que faço são, mais uma vez, têm acontecido por razões muito específicas. Ou porque quando estudas fora do país estás no... É como quando as pessoas têm aquela experiência do Erasmo. Estás em turmas muito internacionais, acabas por fazer amigos que vêm de todas as partes do mundo. Portanto, há algo que tem a ver com isso, com ir ver pessoas. Quando eu trabalhei nos festivais de Edimburgo, são equipas muito internacionais. Acabas por fazer amigos com agentes, atores, produtores, encenadores, estão em toda a parte do mundo e vais visitar as pessoas. E estas últimas viagens têm sido organizadas por um grande amigo meu, que é o Diogo Tavares, tem um projeto que se chama Vadiagem Outdoors. Podem procurar no Instagram. E também organiza algumas viagens pela Landscape. E tenho muita sorte de viajar com um grupo de pessoas que nos fomos tornando bons amigos ao longo destes 3, 4 anos. E quem o Diogo leva a estes sítios mágicos de uma forma muito descontraída. Eu, antes de partir para esta viagem na Patagónia, sabia o kit que tinha que levar e sabia que íamos estar em autonomia, mas eu estava com um prazo de trabalho assim intenso e não fiz, não andei a pesquisar nada por mim própria. E se calhar não tinha bem ideia que íamos caminhar, dormir à beira de glaciares e caminhar sobre glaciares e estar em zonas com ventos de 100 km de hora.
Terias ido se soubesses?
Eu acho que teria ido à mesma, mas teria estado. Ia querer ler umas coisas sobre o assunto. E na verdade.
Mas foi melhor assim, Cláudia.
Acho que às vezes partir de um lugar de ingenuidade pode ser uma ferramenta que nos serve bem, não é? Não em tudo, não vais velejar sozinho sem saber de cartografia, não é? Mas sim. E estava a refletir sobre isto no outro dia porque eu viajo sempre com uma âncora. Ou é uma viagem de trabalho em que por acaso tenho um amigo que mora naquele sítio e fico, ou uma amiga, ou vou visitar pessoas, ou tenho este agora grupo de amigos com quem viajamos para estes lugares que o Diogo nos leva, que é um privilégio incrível. Eu nunca tive aquela coisa do preciso de sair daqui, ou isto pode parecer uma grande contradição, ou quero muito. O único sítio onde eu tenho verdadeira curiosidade de ir ao Japão, é claro que vou a outros sítios e maravilho-me com as coisas que vejo, mas eu acho que também que se houvesse uma grande volta na minha vida e me dissessem agora nunca mais podes sair de Portugal até ao fim dos teus dias, eu acho que isso também não ia ser o fim do mundo para mim. Acho que ia continuar a haver colinas e montanhas e rios e trilhos para passear e lugares bonitos e pessoas para conhecer e visitar. Isto, claro, é um cenário muito extremado que estou a dar para efeitos dramáticos, mas é um bocadinho isso. Eu acho que tem a ver com as circunstâncias do trabalho que eu tive e dos sítios onde eu morei, ter esta grande rede de pessoas que acabo por estar no mundo delas. E faz muita confusão viajar sem ter essa âncora. Por exemplo, aquela coisa de... agora vou a Roma ver os monumentos. Eu até posso ver um monumento, mas não é aquilo que vai mesmo dar-me a intimidade, se calhar, que eu procuro, não é? Volta tudo a este lugar.
Mas tu procuras essa intimidade até nas ruas da tua própria cidade. E é por isso que também és uma das mentoras aqui em Lisboa do Street Wisdom. O que é isto do Street Wisdom, que é maravilhoso?
Então, o Street Wisdom é uma metodologia criativa que nos ajuda a encontrar respostas novas ou perspectivas novas a perguntas que nos assolam. E é uma metodologia que nós praticamos no tecido urbano, por exemplo, pode ser na cidade de Lisboa, outra cidade, e a ideia é, nós normalmente andamos na cidade, nas nossas cidades, não é? De forma muito transacional. Tu sais da rádio para ir ao café, ou de casa para ir à escola dos teus filhos, ou do teu escritório para ir a uma reunião, e tu estás automatizada naqueles percursos. Tu deixaste de sentir e perceber o ambiente, o detalhe do ambiente que te rodeia. Enquanto que se fores a Roma no fim de semana, não é? Estás a olhar para tudo com muito mais cuidado. Portanto, o que o Street Wisdom faz é aproveitar esta malha urbana para, com um misto de mindfulness, neurociência, imaginação e bem-estar, afinar os teus sentidos e encontrares uma perspectiva sobre esta questão que te assola. E fazemos isso com, é uma experiência de 2-3 horas, é grátis. Vai acontecer outra vez em Lisboa no dia, tenho aqui as datas, 28 de junho, pelo menos, se forem ao site streetwisdom.org vão encontrar, e podem se inscrever. Mas a ideia é, é uma experiência em 3 partes. A primeira parte, nós afinamos os sentidos, portanto há uma série de exercícios que eu dou às pessoas para fazer, para melhorarem a qualidade da sua atenção, para desacelerarem fisiologicamente, e para notarem, não necessariamente racionalizar, mas notarem aquilo que as atrai e aquilo que as repele. Aquilo que te atrai pode ser o cheiro de uma flor, uma loja, o interior sossegado de uma igreja. Aquilo que te repele pode ser uma rua barulhenta, um passeio cheio de trotinetes. E isto é a primeira parte. E normalmente quando as pessoas voltam dessa primeira hora, voltam com uma linguagem corporal muito diferente, voltam a sorrir, voltam a andar devagar, com uma grande energia de tranquilidade. E depois na segunda hora nós dizemos, então agora neste estado renovado e muito mais atento, muito mais conectado, eu quero que vocês durante a próxima hora vão caminhar livremente, não há nenhum lugar onde estar, a não ser de volta aqui a este ponto de encontro daqui a uma hora, e estejam atentos àquilo que vos sussurra ao ouvido e àquilo que a rua vos vai dizer que pode ser uma perspectiva, uma proposta. E tipicamente as perguntas que as pessoas trazem são muito universais. Ofereceram-me um trabalho novo, devo aceitar sim ou não? O meu marido quer-se mudar-se para outra cidade, será que eu devo ir? Vou-me reformar e quero utilizar este tempo de forma útil. Eu agora estou a dar exemplos específicos, mas muitos deles são recorrentes. Vou ser terapeuta ocupacional ou vou ser pintor? Pronto, uma série destas coisas. E nós costumamos falar das perguntas com, usamos a analogia dos sinais de trânsito. Muitas vezes quando tens uma pergunta que anda aqui a remoer não sai, não é? Não encontras, ou é um sentido proibido, algo que te está a dizer, eu sei que tu queres mudar a vida, mas não podes ir, não podes fazer isso. Alguém que se sente preso, não sabem porquê, estás num beco sem saída, não é? Podes estar numa rotunda, há 3 opções, e tu andas a girar, não sabes qual é que vais escolher. Ou então estás numa bifurcação. A bifurcação é muito comum. Ofereceram-me este emprego, aceito, digo sim ou não. E o trabalho que eu faço com as pessoas, e que nós todos no Street Wisdom fazemos, é individualmente com a pessoa, em tempo, muito pouco tempo, trabalhar a pergunta e abrir a pergunta. E em vez de estás num lugar reativo ao mundo, passas a estar num lugar ativo. Então, se alguém me diz, ofereceram-me este trabalho, sim ou não? Eu digo, olha, e porquê que não brincas com a pergunta, o que é importante para mim eu ter no meu próximo trabalho? E vai perguntar à rua. Isto agora até eu explicar, as pessoas estão a ouvir isto e pensar, ela tomou alguma coisa estranha, senhor aqui. Eu já explico como é que isto se faz de perguntar à rua. Mas isto é uma pergunta muito mais empoderada, não é? E aqui tens agência, aqui tens podes dizer, para mim é importante, sei lá, trabalhar com pessoas, vou falar no meu caso, trabalhar com pessoas boas, de boa natureza, sem prazos loucos. E portanto o meu próximo trabalho tem que ter esses ingredientes. E aí deixa de ser alguém que te atirou aquilo que pode ser um repousado ou não para cima, deixa de ser importante e quero eu ir desenhar o meu repousado, não é? E depois, a partir daí, vou filtrar as ofertas com esse repousado. E pronto, o que nós dizemos é, estejam atentos àquilo que a rua vos sussurra, aos sinais, às coisas que observam, que vos falam ao coração daquilo que vos vai na alma desta pergunta, e, em última análise, se estiverem confortáveis com isso,
ofereçam a vossa pergunta a desconhecidos, que as pessoas que não vos conhecem não fazem ideia de quem vocês são, não estão amarradas aos subtextos e às expectativas e às circunstâncias que rodeiam a vossa vida, e têm a sua sabedoria, portanto podem surpreender-vos, não é? Eu tive uma participante que ela era toca violoncelo na Orquestra Sinfónica na Escócia, e ela estava a enlouquecer com esta questão de que o nosso público é sempre o mesmo, as pessoas estão a envelhecer, temos de trazer jovens para a orquestra, para o nosso público. E então, era essa a pergunta dela, e entrou num café e perguntou à pessoa que estava na fila à frente dela, e a pessoa disse: "Ah, olha, isto é um tema que me interessa muito, porque eu sou diretor de patrocínios da Virgin."
Ah, uau!
Mas eu vou correr para uma reunião. Podes vir comigo no táxi e vamos conversar sobre isso. Tive uma participante.
Isso é, abriste ao acaso, não é? Ao fim e ao cabo.
Abriste ao acaso.
Isso é genial.
Coisas incríveis podem acontecer. Esta pessoa que estava indecisa entre a terapia ocupacional, na hora, nós chamamos esta segunda hora da experiência a aventura. E esta coisa, não tens que ir para o café, nem para a escola, nem para o trabalho. Como não estás a usar a rua de forma transacional, estás só a seguir aquilo que te atrai. Vais para a esquerda,
e
para a direita.
E a despertar a intuição também, não é?
A despertar a intuição. Então este senhor acabou, ele achava que estava a entrar numa igreja. E isto foi em Edimburgo. Há muitas igrejas que foram transformadas para outros usos, porque há menos
devotos
hoje em dia. E então ele de repente está no palco. É um teatro esta igreja. Ele não sabia porque ele não é de lá. Está no palco com um grupo de improviso que está a ensaiar, está a brincar. Houve uma participante que chegou muito angustiada porque o namorado, companheiro dela, queria mudar-se para Londres. Isto também foi em Edimburgo. E ela não sabia o que fazer, não sabia se devia ir ou não. E a história com que ela regressa desta hora é que para todo o lado onde ela olhava só via a palavra stay, fica. Entrou no cemitério, stay, nas lojas, t-shirts, assim uma coisa. Portanto, na verdade, tu às vezes até sabes a resposta, não é? Está muito enterrada nesta coisa toda, nestas outras historinhas todas que nós contamos a nós próprios do que é suposto acontecer, não é? E outras vezes não está tanto, mas tu perdeste foi esta conexão que tu dizias, o instinto, a forma intuitiva de tu fazeres o caminho. Nós estamos muito desligados disso, não é?
Uhum.
Vivemos num mundo hiper-racionalizado, em que até para ir a um restaurante temos que ir ao Google perceber se está pontuado da forma certa ou não. E já há pouca margem e magia para o acaso.
Uhum.
Tive já duas participantes em que isto aconteceu, porque tu sais daquela primeira hora com uma linguagem corporal tão aberta e tão tranquila, que foram convidadas para ir a um date.
Ah, uau.
Se calhar pode ir de encontro ao meu sonho de ser casamenteira.
Exatamente.
Com agência, um dia. E lembro-me de um outro participante em Lisboa que estava super desencantado com esta transformação gigante que sofreu em Lisboa, não é? A descaracterização, uhum, dos bairros antigos, a saída dos residentes que estavam cá há tanto tempo, a chegada de pessoas que se calhar não investem em comunidade de outras formas e nem sempre ligadas àqueles que cá estão. E esta experiência foi bastante cedo de manhã. Foi tipo, nós começámos no Cais de Estreia às 9 da manhã, um sábado, não se faz. Portanto, ainda estava aquele pós.
Ainda estavam pessoas a sair da discoteca.
Aquele pós-nuclear de copos no chão e cheiros estranhos. E a história com que ele volta é que teve a conversar com as pessoas que estavam a lavar a rua, As senhoras que ainda estavam à janela, porque estava tudo vazio, então havia espaço para conversar. E ele vem: estou super desiludido com isto, mas ainda há aqui pessoas, não é? Eu tenho que me agarrar, é aquilo que ainda existe, não é? Vejo de lamentar aquilo que já foi. E pronto, e no fim encontramos todos outra vez.
E eu convido as pessoas, se quiserem, a partilharem aquilo que descobriram. Há pessoas que são muito hesitantes ao princípio, mas depois ficam confortáveis nisto. Nós também fazemos a experiência com empresas e outras organizações. E há uns tempos eu estive em Paris com o fundador do Street Wisdom e mais outro conjunto de facilitadores a trabalhar com um banco francês. E esta experiência foi muito interessante. Estávamos a trabalhar com umas 30 pessoas, eram tudo quadros superiores. E a missão deste banco, eu nunca tinha ouvido falar isto, não tens esta coisa, a quantidade de profissões e empresas que há para tratar de coisas que tu nem nunca sonhaste que era uma realidade na vida. Então a missão deste banco era morrer.
Oi?
Este banco tinha ido à vida com o crash e demora entre 7 a 10 anos a desmontar um banco.
Tipo, portanto, o BES, não é? Tipo a morte do BES, assim, algo do género, que depois se transforma em novo banco, blá blá blá.
Eles não se iam transformar em nada, eles tinham só que morrer. Portanto, já não tinham clientes para servir. Era um banco que tinha um mercado muito específico, tinha a ver com organismos públicos, autarquias, coisas de financiamento de projetos públicos, etc. E então, imagina apareceres todos os dias para trabalhar na banca, não é? Pela qual não há um grande amor público, já para começar. E a tua missão, estás lá anos e anos e aquilo ainda não morreu e tens que matar o bicho. Pronto, e um trabalho difícil, pessoas que parecem muito desmotivadas, que são bancários, neste caso, era outra coisa. E que a seguir o CEO delas decidiu que elas vão passar uma manhã a descobrir, não é? A olhar em microdetalho. Não, estavam muitas delas não percebiam o que estavam ali a fazer e estavam não estavam a cooperar muito. Estavas as 10 de exercício, elas ficavam paradinhas no lugar e não. E eu pensei, ok, também vou deixar estar. Mas pronto, o Street Wisdom convida-te a olhar para as beatas no passeio, assim como para as flores que estão a desbrotar, não é? E foi muito engraçado, porque no final nós fizemos a partilha e toda a gente partilhou, e mesmo as pessoas que estavam muito céticas com o processo e ao princípio resistiram, apresentaram ideias e visões muito bonitas sobre aquilo que estava a acontecer com elas e sobre a história que tinham que contar a seguir para o teu próximo trabalho, não é? Pronto, eu acho que ajudou a serem pessoas que frequentaram a Sorbonne e se calhar são um bocadinho existencialistas. Mas fizemos também uma Street Wisdom para toda a equipa de vendas em loja. Portanto, as pessoas estão a trabalhar nas lojas da Samsung no UK. E estamos a falar de pessoas muito jovens que provavelmente cresceram já na cultura digital. Portanto, toda a vida delas, da infância até, foi mediada por ecrãs. E a missão delas é estar em contacto físico com as pessoas que entram na loja e ter um diálogo com elas e convencê-las, para além do ecrã, das específicas, estabelecer uma relação, não é? Muita dificuldade fazer isso, muita dificuldade. E foi muito bonito. No final, tivemos pessoas muito emocionadas a falar da forma, do prazer que era conversar com desconhecidos, o que tinham redescoberto. E portanto, quer as pessoas tenham uma pergunta gigante como devia mudar de vida, sim ou não? Ou será que vou mesmo envolver-me na minha horta comunitária? Eu convido-as a vir ao Street Wisdom dia 28 de junho aqui em Lisboa. É grátis.
Tu fazes como voluntária?
Nós fazemos como voluntárias e há muitas cidades que participam à volta do mundo. Agora é uma rede global. E eu conheci o fundador do Street Wisdom porque eu estava num evento do Financial Times em Londres, assim, um ambiente muito sóbrio, toda a gente de fato. E era um evento de networking, mas tinha um orador para falar. E era o David, a pessoa que tinha criado esta experiência. E ele estava, sei lá, de sapatos amarelos, uma coisa assim. E eu estava com um vestido verde e um sapato assim azulão indigo. E então ninguém mais tinha cores nos sapatos. E no fim, inevitavelmente, fomos conversar um com o outro.
Claro, claro.
E foi assim que eu conheci
os ETs reconheceram-se.
Mas é uma ferramenta que eu uso em montes, em vários momentos do meu dia a dia. Por exemplo, se eu estou atrasada ou ansiosa por chegar a algum lado, eu tento desacelerar, nem que seja nos últimos 10 segundos, o meu sistema.
Uhum.
Imagina, eu cheguei um bocadinho atrasada aqui para vir ter contigo, Ana. Não estava particularmente nervosa com isso, mas se estivesse, uma das coisas que eu podia ter feito era os últimos 10 metros vir muito devagarinho, mexer-me devagarinho. Não era isso que ia entornar o caldo, não é?
Uhum.
Já estava atrasada, mas ia desacelerar este ritmo frenético do meu corpo. Estava aí só atrás, bem ao que vem a seguir. Um dos participantes que esteve connosco também num exercício em Edimburgo, eu encontrei 2 anos depois, e ele disse-me: olha, aquele exercício do olhar para cima, nós nunca olhamos para cima, não é? Já, porque senão vamos contra as coisas, mas vamos com pressa e temos coisas para fazer. Ele disse-me: eu levo o meu filho todos os dias à escola a pé, e passámos a incorporar esse exercício na nossa caminhada, e todos os dias descobrimos coisas novas nas varandas das pessoas, nas janelas.
Que bonito. Vou fazer isso também com os meus. Só me trazes histórias bonitas. É muito giro, porque quando eu converso com a Cláudia, às vezes ela diz assim: esta história não é muito interessante, mas... E eu penso assim: vai ter aqui sumo, de certeza. Conta. Tens sempre coisas a acrescentar à vida das pessoas. E acho que isso é a coisa mais bonita que tu fazes pelo mundo, sabes? É quereres ligar as pessoas.
E eu acho que tu também fazes isso com tantas coisas que tu fazes, sabes?
Pronto, por isso é que somos amigas.
Sim. A Ana é muito prolífica, faz mil e uma coisas e cria estes espaços também muito bonitos.
Olha, está bem, mas não é para falarmos de mim. Não, porque
não
eu
faz
sou...
parte do contrato.
É porque eu fico muito envergonhada. Minha querida, muito obrigada. Só dizer que quem quiser, quem tiver, por exemplo, um festival ou organizar qualquer coisa numa câmara municipal em qualquer sítio.
Vou começar a fazer casamentos também. Poeta residente no vosso casamento.
Ah, isso é maravilhoso! Uhum. Poesia no mercado e também poesia nos casamentos. Isso é lindo! Como é que nós podemos encontrar-te, quem estiver interessado em querer levar a poesia no mercado e também, bem, a Street Wisdom, já disseste que é streetwisdom.org.
Uhum. Em
relação à poesia no mercado e agora a poesia nos casamentos.
Poesia no mercado, eu tenho uma conta no Instagram que é Poesia no Mercado, tudo junto.
Espetacular. Fácil, muito bem. Cláudia Monteiro, muito obrigada.
Obrigada,
por tudo,
Ana,
por esta conversa tão bonita.
Obrigada.
E por trazeres estes projetos tão bonitos também para o mundo. E enfim, muitas outros projetos vais fazer, de certeza. E eu vou trazer-te cá sempre.
Oh, muito obrigada.